Audiobook grátis apresenta O Mais Foi Muito. Vi saírem os primeiros dias da separação, duros e opacos, sem embargo das palavras de conforto que me deram os padres e os seminaristas, e as de minha mãe e tio Cosme, trazidas por José Dias ao seminário. Todos estão saudosos, disse-me este, mas a maior saudade está naturalmente no maior dos corações, se e qual é ele? Perguntou escrevendo a resposta nos olhos. Mamãe, acudi eu. José Dias apertou-me as mãos com alvoroço, e logo pintou a tristeza de minha mãe, que falava de mim todos os dias, quase a todas as horas. Como a aprovasse sempre, e acrescentasse alguma palavra relativamente aos dotes que Deus me dera, o desvanecimento de minha mãe nessas ocasiões era indescritível e contava-me tudo isso cheio de uma admiração lacrimosa. Tio Cosme também se enternecia muito. Ontem até se deu um caso interessante. Tendo eu dito à Excelentíssima que Deus lhe dera, não um filho, mas um anjo do céu, o doutor ficou tão comovido que não achou outro modo de vencer o choro senão fazendo-me um daqueles elogios de galhofa que só ele sabe. Não é preciso dizer que Dona Glória enxugou furtivamente uma lágrima. Ou ela não fosse mãe. Que coração amantíssimo. Mas, senhor José Dias, e a minha saída daqui? Traço isso é negócio meu. A viagem à Europa é o que é preciso, mas pode fazer-se daqui a 1 ou 2 anos, em 1859 ou 1860. Tão tarde. Era melhor que fosse este mesmo ano, mas demos tempo ao tempo. Tenha paciência, vá estudando, não se perde nada em ir sabendo já daqui alguma coisa aí, demais, ainda não acabando padre, a vida do seminário é útil, e vale sempre entrar no mundo ungido com os santos olhos da teologia. Neste ponto, vírgula, lembra-me como se fosse hoje, vírgula, os olhos de José Dias fulguraram tão intensamente que me encheram de espanto. As pálpebras caíram depois, e assim ficaram por alguns instantes, até que novamente se ergueram, e os olhos fixaram-se na parede do palco, como que embebidos em alguma coisa, se não era em si mesmo, se depois despegaram-se da parede e entraram a vagar pelo pátio todo. Podia compará-lo a que a vaca de Homero andava e gemia em volta da cria que acabava de parir. Não lhe perguntei o que é que tinha, já por acanhamento, já porque dois lentes, um deles de teologia, vinham caminhando na nossa direção. Ao passarem por nós, o agregado, que os conhecia, cortejou-os com as deferências devidas, e pediu-lhes notícias minhas. Por ora nada se pode afiançar, disse um deles. Mas parece que dará conta da mão. É o que eu lhe dizia agora mesmo, acudiu José Dias. Conto ouvir-lhe a missa nova, mais ainda que não chegue a ordenar-se, não pode ter melhores estudos que os que fizer aqui. Para a viagem da existência, concluiu demorando mais as palavras, irá ungido com os santos olhos da teologia. Desta vez a fulguração dos olhos foi menor, as pálpebras não lhe caíram nem as pupilas fizeram os movimentos anteriores. Ao contrário, todo ele era atenção e interrogação quando muito, um sorriso claro e amigo lhe errava nos lábios. O lente de teologia gostou da metáfora, e disse LH ou ele agradeceu, explicando que eram ideias que lhe escapavam no correr da conversação, não escrevia nem orava. Eu é que não gostei nada aí logo que os lentes se foram, sacudia a cabeça. Não quero saber dos santos olhos da teologia, desejo sair daqui o mais cedo que puder, ou já. Já, meu anjo, não pode ser mais, pode suceder que muito antes do que imaginamos. Quem sabe se este mesmo ano de 58? Tenho um plano feito, e penso já nas palavras com que dispôo a Dona Glória e estou certo que ela cederá e irá conosco. Duvido que mamãe embarque. Veremos. Mãe é capaz de tudo mais, com ela ou sem ela, tenho por certa nossa ida, e não haverá esforço que eu não empregue, deixe estar. Paciência é que é preciso. E não faça aqui nada que dê lugar a censuras ou queixas, muita docilidade e toda aparente satisfação. Não ouviu o elogio do lente? E que você tem se portado bem. Pois continue. Mas, 1859 ou 1860 é muito tarde. Será este ano, replicou José Dias. Daqui a 3 meses? Ou 6? Não 3 meses. Pois sim. Tenho agora um plano, que me parece melhor que outro qualquer. É combinar a ausência de vocação eclesiástica e a necessidade de mudar de ares. Você por que não tosse? Por que não tosso? Já, não, mas eu hei de avisar você para tossir, quando for preciso, aos poucos, uma tossezinha seca, e algum fastio eu irei preparando a excelentíssima. Oh! Tudo isto é em benefício dela. Uma vez que o filho não pode servir à igreja, como deve ser servida, o melhor modo de cumprir a vontade de Deus é dedicá-lo a outra coisa. O mundo também é igreja para os bons. Pareceu-me outra vez a vaca de Homero, como se este mundo também é igreja para os bons, fosse outro bezerro, irmão dos santos olhos da teologia. Mas não dei tempo à ternura materna, e repliquei. Ah! Entendo. Mostrar que estou doente para embarcar, não é? José Dias hesitou um pouco, depois explicou-se. Mostrar a verdade, porque, francamente, Bentinho, eu há meses que desconfio do seu peito. Você não anda bom do peito. Em pequeno, teve umas febres e uma ronqueira. Passou tudo, mas há dias em que está mais descorado. Não digo que já seja o mal, mas o mal pode vir depressa. Numa hora cai a casa. Por isso, se aquela santa senhora não quiser ir conosco, vírgula, ou para que vá mais depressa, acho que uma boa tosse. Se a tosse há de vir de verdade, melhor é apressá-la. Deixe estar, eu aviso. Bem, mas em saindo daqui não há de ser para embarcar logo saio primeiro, depois cuidaremos do embarque. O embarque é que pode ficar para o ano. Não dizem que o melhor tempo é abril ou maio? Pois seja maio. Primeiro deixo o seminário, daqui a 2 meses. E porque a palavra me estivesse a pigarrear na garganta, dei uma volta rápida, e perguntei-lhe a queima-roupa. Capitu como ai?